Eu gostaria de meditar num texto da Palavra de Deus com os irmãos, no livro do Êxodo, capítulo 2, ou melhor, Êxodo, capítulo 3, alguns versículos, em nome de Jesus. Hoje nós ouvimos aqui falar na mensagem cantada sobre envio, sobre ministério, sobre adoração, sobre compartilhar a presença de Deus. Quantas coisas boas pudemos ouvir aqui nesta noite. E Deus, sem dúvida alguma, trará para todos nós uma palavra que venha preencher segundo a necessidade de cada coração. Amém? Alguns versículos apenas, diz assim a palavra de Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não... Porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E continuou Deus: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Até aqui somente, curva a sua cabeça, falemos com Deus. Deus Todo-Poderoso, neste momento em que paramos para ouvir a exposição da tua palavra, suplicamos que o teu Espírito Santo tome direção plena de cada pensamento, de cada coração. Que o Senhor venha magnificar o seu nome e que seja neste momento colocado diante do teu altar todos os nossos anseios, o anseio de cada coração, de cada alma, possa ser colocado diante do teu altar aqui, Senhor, para que o teu nome venha abundantemente crescer em cada vida. No nome de Jesus, ajuda-nos na exposição desta palavra, e naquilo que não pudermos, o teu Espírito Santo digne-se em aplicar em nossos corações, em cada coração, a verdade da tua palavra para as nossas vidas. No nome de Jesus nós te pedimos, e por isso mesmo te agradecemos agora e sempre. Amém, Jesus. Para cada situação em que vivemos, Deus se apresenta em todas elas de alguma forma. E nós precisamos estar atentos ao posicionamento de Deus para as nossas vidas, ao sinal de Deus para as nossas vidas. Todos nós que aqui estamos, um dia recebemos um sinal de Deus para que tivéssemos um encontro verdadeiro com Ele. E nesta sinalização, Deus atuou fortemente e vigorosamente na nossa vida e na nossa história, para que nós pudéssemos ser pessoas geradas em Deus, para frutificar segundo a vontade do Senhor, segundo o desejo do coração de Deus para cada um de nós. Nós vemos na exposição da palavra de Deus nessa noite que Deus, ele tinha um povo escolhido, um povo em que o seu olhar estava voltado para ele, e este povo era o povo que estava oprimido e escravo. Deus continua olhando para este mundo e tem um povo escolhido para ele, um povo que continua oprimido e escravo. E nesta ocasião, Deus resolve manifestar-se a Moisés, aquele que teve que ser lançado nas águas em uma cesta de junco betumada, para que não afundasse. Eu queria dizer algo a você nesta noite, que você que é escolhido do Senhor não irá sucumbir nas águas do Nilo. Ele, o Senhor, tem um propósito, e a tua embarcação, ou a cestinha talvez que você esteja, ela está betumada pelo selo do Espírito Santo de Deus. Então, este menino que foi lançado nas águas porque alguém queria matá-lo, alguém temia pela sua vida, Deus tinha um firme propósito. Deus haveria de mais adiante transformar a vida daquele Moisés truculento, briguento, arrogante, que aprendeu com os costumes do Egito, com os costumes dos faraós. Deus tinha um plano especial, e este plano era livrar aquele povo oprimido e escravo, um povo que não tinha a sua moradia efetiva, estava vivendo em terra estranha, estava vivendo de forma escrava, estava vivendo sem perspectiva de melhoras, de liberdade, em conduzir a sua casa, a sua família com liberdade, para poder adorar ao Deus Todo-Poderoso com a liberdade de expressão que todos desejavam ter. E agora Deus olha para este Moisés, e ele resolve aparecer numa sarça. E esta sarça começa a arder em chamas. Mas algo chama a atenção de Moisés. Aquela sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Nós paramos para pensar e descobrimos que Deus é insistente e persistente até que nós venhamos ter a nossa atenção voltada para Ele. Há caminhos que Deus escolhe para nós trilharmos, e nós muitas vezes resistimos de trilhar aquele caminho que o Senhor predeterminou para a nossa vida, até que um dia nós temos que nos deparar com uma sarça ardente, e essa sarça não se consome. É o momento de Deus para a nossa vida, é o momento de aproximação. E a Bíblia diz que essa sarça estava exatamente no monte de Deus. A nossa atenção, ela é instigada a voltar-se ao monte de Deus, pois é no monte de Deus que ele se manifesta. Este lugar aqui, olha, que vocês estão, é o monte de Deus, aonde ele se manifesta. Esse lugar aqui é o lugar que Deus está treinando cada um de vocês a serem capacitados e habilitados a um dia chegar diante do Mar Vermelho, estender a sua vara e este Mar Vermelho se abrir para que aquele povo que está lá fora, escravo, oprimido e que talvez esteja vivendo uma vida desgraçada, amaldiçoada, tenha a oportunidade de se regenerar e seguir diante de Deus. Talvez as pessoas tenham muito dinheiro, mas o dinheiro não pode comprar a salvação. A salvação, ela é de graça. E é exatamente isso que Deus queria mostrar ao povo hebreu, que não era através do trabalho escravo, fazendo tijolos e colocando palha para os tijolos ficassem leves, que era o trabalho que eles deveriam estar fazendo, mas eles deveriam de prosseguir em busca do seu objetivo maior, da promessa que Deus tenha estipulado para a vida deles. Deus tem um projeto estipulado para cada vida que aqui está, para cada família que aqui está. Ninguém que aqui está aqui por um acaso. Vocês não vieram apenas à reunião de domingo de Santa Ceia. Vocês vieram aqui porque Deus tem um projeto escrito para cada um de vocês. Ele tem um projeto escrito para a sua família. E esse projeto vai se desenrolar. Esse projeto vai aflorar na sua vida. Existe um momento X na nossa vida em que a sarça começa a arder e a nossa atenção, que está muitas vezes voltada para tantas coisas da nossa vida, da nossa história, do nosso dia a dia, da nossa família, da empresa que trabalhamos ou da empresa que administramos, a nossa atenção muitas vezes está voltada a tantas coisas, mas há um momento X em que a nossa atenção volta para a sarça ardente. E essa sarça ardente não se consome. A vontade de Deus não se consome diante de nós. A vontade de Deus, ela está sempre diante de nós. A vontade de Deus a manifesta nessa sarça que arde, mas não será extinta. Isso quer dizer que o propósito que Deus colocou para a sua vida não se apagará. Ele permanecerá. Ele vigorará, aleluia, ele se levantará para que o propósito final do Senhor venha se concluir na sua vida e na sua história. O momento presente talvez não é de fundamental importância, talvez comecemos mal de alguma forma. O importante é que aquilo que você começou para Deus, com toda dificuldade, termine na amplitude, na glória, na bem-aventurança, na conquista, nos brados de vitória, nas mãos erguidas em vitória, porque do Senhor vem a força e o inimigo vai ao chão em nome de Jesus. Então Deus olha e Moisés, intrigado com aquilo, ele propõe no seu coração de se aproximar. E Deus olha e vê que Moisés se virou para ir até aquele lugar. E ele diz a Moisés, para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Deus nessa noite deseja trocar os nossos calçados aqui. Os calçados que Deus quer colocar nos seus pés são sandálias de ferro, para pisar a cabeça da serpente e dos escorpiões, para que as situações que cercam a tua casa, que cercam tua vida, que cercam a tua vida cristã, não venham mais exercer algum tipo de domínio sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família. Eu sei que nesta noite existem pessoas aqui que tem os seus familiares enredados nos laços de morte de Satanás, mas Deus coloca sandálias de ferro nos seus pés nessa noite, para pisar a cabeça dessas serpentes, destes escorpiões, e quero declarar nessa noite que a tua casa, a sua geração é geração bendita do Senhor, e Deus quer que você se levante, olhe para a sarça, porque ela continua ardendo. Posição é o que Deus espera de cada um de nós nessa noite. Diz a palavra então que Moisés entende a voz do Senhor e agora ele faz a troca das suas sandálias. Ele tira dos seus pés as suas sandálias para se aproximar de Deus. Meus irmãos, muitas vezes é necessário de nós tirar os nossos costumes, os nossos hábitos, aquilo que nós achamos ser o certo, aquilo que nós achamos ser o correto, para nos render ao pensamento central da palavra de Deus para a nossa vida. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga para ele: Jesus disse para você ir a ele para que tenha vida e vida em abundância. Posso ouvir um amém?
Amém.
Vida abundante é aquela vida que não está debaixo de domínio. Vida abundante é aquela que Deus está coordenando. Certamente Deus não coordena a tristeza, Ele não coordena a depressão, Ele não coordena a enfermidade, Ele não coordena os problemas financeiros. Deus não coordena esse tipo de coisa. Ele coordena os seus e os capacita a vencer esses tipos de coisas. Então, para o cristão é inadmissível ele estar deprimido, porque Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Enquanto vivemos em Cristo, a Renata cantou aqui juntamente com a igreja, um novo dia, um novo tempo. A fé faz aparecer. Essa é a tua arma, meu irmão. É a tua ferramenta, a tua fé, que Deus é vivo, que Jesus veio aqui de verdade a este mundo, que Ele morreu na cruz de verdade, que Ele derramou o seu sangue de verdade, e que através do seu sangue nós estamos libertos. Aleluia! Vida em abundância. Poder de Deus para que as coisas que se colocam diante de nós, elas se apresentem apenas para que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus começa a trabalhar isso no coração de Moisés. E Moisés é chamado para libertar o povo, porque Deus tinha visto o sofrimento do seu povo. Deus continua vendo e continua preocupado com todos nós, seres humanos pequeninos, que andamos em cima dessa terra peregrinando, incertos do que poderá nos acontecer algumas horas ou no dia de amanhã, se continuamos ou se paramos, se a nossa empresa vai prosperar, se o governo vai dar, se as coisas vão melhorar ou se vão piorar. Nós vivemos à mercê de uma incerteza naturalmente em nossa história. Mas Cristo veio preparar um lugar diferente. E nós estamos por aqui de passagem. A Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. Pode todas as portas fecharem para muitas pessoas, mas ela não se fechará para você, porque você é o justo do Senhor, que vive pela fé. Nós temos uma pequena empresa aqui em Cajamar e nós vivemos pela fé também. E de repente parece que as portas estão fechadas e os negócios não vão e nada acontece. E estava na igreja outro dia e eu disse: Senhor, parece que as coisas não estão querendo ir, mas eu estou precisando de pagar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E fui numerando para Deus aquilo que eu precisava de pagar. Eu falei assim: eu não tenho um centavo e nem expectativa de receber um centavo. E o Espírito de Deus disse ao meu coração assim: vai em paz que eu estou provendo. Eu falei: amém. Muito obrigado, Senhor, pela bênção e pela vitória. No dia seguinte, eu saí para o trabalho, o telefone toca. Aí um hospital de gente doida, lá em São Paulo, me liga e fala: olha, pelo amor de Deus, vem fazer o nosso trabalho aqui, porque ninguém quer vir fazer. Eu: tudo bem, vamos lá. Fizemos o orçamento. E a médica olhou, a doutora que é diretora: você está doido? Eu falei: não, doido estão eles aí. Mas tudo isso mesmo, é isso mesmo. Exatamente a quantia que precisava. Deus proveu, e tinha prazo para fazer o serviço, E a doutora disse: fala, olha, vamos fazer o seguinte, tá aqui a maquineta, a tua maquineta, passa, vou passar o cartão aí, já cai na tua conta agora. Eu falei: é de Deus, pode vir. E Deus abre a porta da providência na hora exata. Queridos, a Bíblia dá-nos um segredo. Ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você orar, creia que a tua oração subiu e que Deus já enviou a resposta para você. Assim foi a vida de Moisés, ele creu. Falou: Senhor, que dura coisa o Senhor me pediu. Eu fui criado no palácio do homem. E agora eu vou ter que me levantar contra ele? Como é que eu vou conduzir isso? Eles vão perguntar quem tu és e o que eu direi. E Deus disse: diga a eles, eu sou o que sou. Te enviou. Ninguém pode dizer que é. Somente Deus. Eu estou sendo José Carlos Tomazini. Até algum dia em que Deus me chamar. Depois eu deixarei de ser. Cada um de nós estamos sendo, neste momento, chamado por um nome. E passaremos. E talvez os nossos filhos se lembrem, talvez os nossos netos se lembrem. E algumas pessoas que nos cercam se lembrem. Mas Deus continua sendo o que é, de eternidade em eternidade. E enquanto estamos aqui, é importante que nós venhamos nos reclinar, reclinar a nossa obediência, a nossa plena satisfação. Irmãos, fala a verdade, não é uma satisfação estar aqui na casa do Senhor para compartilhar da alegria da salvação? Não é uma bênção de Deus para a nossa semana, quando nós aqui chegamos, ouvimos uma palavra, o pastor de vocês vem aqui, homem ungido com Deus, por Deus, né? Cheio do Espírito Santo do Senhor, de caráter que dispensa comentário. Valdineres, quando chegou na nossa igreja, em que pastoreávamos, Deus nos deu uma visão com ele que eu não pude entender na hora, não sei se você lembra disso. Eu disse: Valdinério, estou te vendo envolto numa bola de fogo, mas me pergunte o que é, que eu também nem sei. E passa-se alguns dias e aparece com um dente de ouro na boca. Deus deu um sinal a você, a sarça ardeu e continua ardendo aí. Isso é uma benção, isso não é coisa qualquer. Amém? E ele foi meu secretário na diretoria. É, foi meu vice-presidente, foi diácono, serviu ali ao Senhor com alegria. Presbítero não, foi presbítero, foi presbítero, foi tesoureiro, não agiu como Iscariote. Amém? E depois tivemos o privilégio de consagrá-lo a pastor. Depois ele foi reconfirmado em outro ministério, né? Mas nós louvamos ao Senhor porque é dessa forma. Entender o chamado, entender a sarça arder. Entrega. Moisés poderia resistir e não dizer: não, Senhor, eu estou acomodado aqui, sou amigo do faraó, vamos deixar tudo como está. Esse povo, um povo briguento, chato, encrenqueiro, vamos deixar para lá. Irmãos, às vezes Satanás nos tenta a pensar que nós devemos deixar para lá, que as pessoas não valem a pena, que o vizinho chato que varre o lixo joga na nossa porta, não vale a pena, né? Ou que sempre está se exaltando contra nós, de alguma forma, não vale a pena. Eu quero dizer que vale a pena. Lembra de um homem chamado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, que defendia a sua fé com unhas e dentes. Ah, se nós pudéssemos ser como aquele homem, não como Saulo, mas depois como Paulo. Esse homem que era perseguidor e que ele teve que ter um encontro com Deus. Deus teve que fazer ele cair do cavalo em que ele estava montado para ele entender o plano e o propósito de Deus para a sua vida, porque ele estava acertado. Ele era um homem religioso, mas ser religioso não garante salvação. Ser religioso não garante compromisso com Deus. Ser religioso não garante ser uma bênção na obra do Senhor. Saulo de Tarso precisava cair daquele cavalo. E quando ele cai, cai cego. Tudo que ele sabia, aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos mais sábios da época, não estava valendo de nada. Ele estava caído ali, prostrado. Ele teve que ser ajudado e foi levado para a casa de alguém. E Deus manda o seu servo Ananias ir ter com ele e orar por ele. E Ananias diz: mas eu orar por aquele homem que perseguiu teu povo, que chicoteava, enfim, que queria acabar com a raça dos cristãos? E Deus diz: vai e ora, porque esse é para mim um vaso escolhido. Isso nos leva a pensar, pastor, igreja, obreiros da igreja do Senhor, que erramos quando pensamos que nós podemos, de alguma forma, discriminar esse ou aquele, ou julgar este ou aquele. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não age como nós agimos. E agora este Saulo de Tarso se transforma num Paulo, um personagem importante da palavra de Deus, que foi por culpa dele que hoje nós conhecemos a Bíblia, conhecemos a Cristo. Oxalá esta culpa um dia recaia sobre os meus ombros, sobre os seus ombros, pastor, sobre os ombros dessa igreja, sobre os ombros da igreja brasileira, das igrejas aqui de Itupeva, de Jundiaí, enfim, que este peso recaia sobre os ombros de vidas que puderam ser alcançadas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. E que poder é esse? Quero resumir e finalizar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho Jesus para padecer em uma morte, morte de cruz, a fim de que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Deus amou o mundo primeiro, de tal maneira. E você que faz parte deste corpo aqui, você é a pessoa escolhida por Deus para primeiro vivenciar na sua vida o plano especial do Senhor, que é, sem dúvida alguma, ser vitorioso em todos os sentidos da sua história. Primeiro vencer-se a si mesmo, tirar as sandálias, porque o lugar que você está pisando é Terra Santa. Deixamos nossos hábitos, nossos costumes, deixamos a nossa forma de interpretar para interpretarmos as coisas na ótica de Deus. E Deus estabelece para a nossa vida agora um novo plano e nos capacita. Não haverá nenhum fio de cabelo da vossa cabeça que irá perecer, pois do Senhor vem a força e o inimigo vai ao chão em nome de Jesus. Receba sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, nesta noite a graça e a unção do Espírito Santo de Deus. A mesma unção que Deus enviou sobre Moisés e o capacitou para vencer e levar aquele homem a tirar o seu povo da terra do Egito. Essa unção recaia sobre a igreja do Senhor nessa noite. Essa unção recaia sobre o seu ministério. Que nada possa te impedir, que o temor não venha te impedir, que as amizades não venham te impedir, que a forma de pensar e de agir não venha te impedir, que as decepções, as frustrações não venham te impedir. Um dia Jesus entristeceu-se, chorou, e o seu suor também se transformou em lágrima de sangue, mas ele se levantou e vitorioso foi, cumpriu exatamente o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero dizer a você que se algum suor, alguma gota de suor está se transformando em gotas de sangue, quero dizer, o sangue de Jesus está descendo sobre você nesta noite para te capacitar, para te ungir, para te levantar, para te fazer você romper em fé. Em nome de Jesus, receba do Senhor a unção, receba do Senhor o seu poder, receba do Senhor a tua vitória. Não sairá nesta noite daqui deste lugar antes de ser tocado plenamente pelo Senhor. Eu quero dizer a você que no relógio de Deus não dará meia-noite antes que ele tenha cumprido o seu propósito para você nessa noite aqui neste lugar. receba do Senhor a sua bênção, a sua paz e a sua vitória. Em nome de Jesus, as palmas exaltam o nome de Jesus.